Boa tarde a toda a mesa, ao deputado que preside essa sessão, aos meus colegas aqui no plenário, servidores da casa, todos aqueles também que nos acompanham pela TVAL e, de forma muito especial, aqueles que me acompanham também pelas redes sociais. Muito obrigado a vocês. Dito isso, eu quero dizer que cada vez que eu escuto o termo inclusão social, quando eu ouço falar sobre minorias, me dá um calafrio na espinha, porque essas frases elas despertam em mim meu sentimento mais primitivo. Tamanho é o reconhecimento que eu tenho, por esses termos empregados, que de tão mal empregados acabam banalizando quem são as verdadeiras minorias e quem são os verdadeiros esquecidos, que são relegados ao esquecimento e não são colocados nem em segundo e terceiro, quarto plano, é colocado em plano nenhum. São os verdadeiros esquecidos, aqueles sim que deveriam ser chamados de minoria. Então, hoje, com muita alegria, eu vim a essa tribuna para dizer que dois projetos de minha autoria foram sancionados pelo governador. Agora nós temos um governador que tem tempo para sancionar projetos. O anterior não tinha tempo para isso, né? Estava envolvido em outros problemas, né? Que acabaram acarretando na não presença dele agora entre nós. Eu tenho uma imagem ali, para colocar de um projeto que me deu muita alegria, que é mais uma conquista para a saúde, que trata da obrigatoriedade agora, né? Era durante o tempo da pandemia, sobre o fornecimento do medicamento antineoplasmático para aquelas pessoas que sofrem de câncer, essa verdadeira minoria que ninguém liga para elas. É aquele sujeito que depende da visita do agente social de saúde na cidade dele e que poderia muito bem aplicar a medicação via oral. Entrar com essa intervenção medicamentosa de forma via oral, impedindo que essa pessoa que já está com seu sistema imunológico totalmente debilitado, fragilizado por uma doença que é o câncer, inclusive perdi meu pai para ela, ter que deslocar de casa até o hospital para receber uma medicação via oral. Então, a gente não quer entrar no âmago ali do que realmente fazem os agentes de saúde, que muitas vezes ficam cadastrando pessoas para ajudar na campanha eleitoral, mas não estão indo lá na casa, batendo na porta, né? Então, agora tem uma atividade, uma atribuição a mais para aqueles que sofrem de câncer, estão em casa, durante a pandemia foi isso, e eu espero de coração que a Secretaria de Estado da Saúde dê prosseguimento a esse trabalho, para que impeça alguém que viaje até 2, 3, 4 horas para ir até um hospital para tomar uma medicação via oral. É inadmissível isso, uma vez que ele já foi receituado por um médico. Então, um agente de saúde poderia tranquilamente fazer isso, que às vezes de um enfermeiro, ele iria até um hospital, seria oferecida a medicação para ele e ali uma consulta. Então, eu fico muito contente mesmo, inclusive com o posicionamento do Conselho Regional de Medicina, que não se manifestou em relação a isso, porque muitas vezes ele pode estar perdendo aquela fortuna que o SUS paga para o médico, né? Que eu não sei como é que não estão tudo rico com aquele dinheirão todo que vale uma consulta via SUS, que há tantos anos não é colocado em dia a sua tabela. Então, eu estou comemorando no dia de hoje um projeto de minha autoria e que tomara que ajude muitos catarinenses, que esses sim são os verdadeiros excluídos. Não esses aí que o pessoal fala aí que são excluídos, que são minorias, né? São as verdadeiras minorias, as minorias que sofrem de verdade e que são esquecidas pelo Estado, até pela sua condição numérica, porque não representam uma grande quantidade de votos. E também nessa mesma esteira, quero comemorar o segundo projeto, também sancionado. Por gentileza, gostaria de pedir que a casa colocasse a imagem ali para mim, né? Sempre nos atende de forma tão cortês a assessoria. Que é uma vitória para as crianças com lábio leporino, tá? Eu vou te dar agora para vocês o verdadeiro conceito do que é ser esquecido, tá? Essas crianças que têm o palato bipartido, muitas vezes nascem com deformações exageradas mesmo. Obrigado, assessoria. Isso impede que o bebê, assim que nasce, ele consiga criar o vácuo dentro da boquinha dele, que é o suficiente para ele conseguir segurar a pontinha do mamar da mãe dele ou do bico da mamadeira. Então entra ar e ele não consegue mamar. Já começa ali o sofrimento. Isso sim era um esquecido no estado de Santa Catarina. E digo mais ainda, que família que teria o prazer de colocar ali a fotografia do filhinho, assim, quando nasce, que é um presente que a gente recebe, né? Expor ele com a boquinha daquele jeito. E até então, no nosso estado, não era cadastrado o número de pessoas que nasciam com essa deformidade. Podem acreditar nisso. Se defende tanta gente aqui, né? Classes e classes se defendem isso, se defendem aquilo, e os verdadeiros esquecidos, né, ficam lá no mar do esquecimento. Por quê? Porque não tem uma quantidade significativa de eleitores, né? Hoje é pesado em quantos eleitores tem nessa classe, se eu vou ajudá-lo ou não. Mas esses esquecidos, que não têm o direito nem de colocar uma foto de um bebê numa rede social quando ele nasce, e que muitas vezes acabam condenados à morte, antigamente morriam por inanição, porque não conseguiam se alimentar, e dependendo da gravidade da alteração que ele nascia no palato, ele tem que se alimentar por sonda, porque não consegue nem mesmo se alimentar. Então, daqui para frente, no estado de Santa Catarina, assim que nascer uma criança dessa, é obrigado a comunicar à Secretaria de Estado da Saúde, para que aí sim, nós políticos, nós deputados, né, possamos criar políticas públicas que atendam esse tipo de pessoas que nascem com esse problema. Aí sim nós vamos estar fazendo uma política de inclusão. Isso é inclusão. Os verdadeiros esquecidos, aqueles que ninguém se lembra, aqueles que não colocam uma foto em rede social. Já viu alguém colocar uma foto em rede social definhando de câncer numa cama, não? Não, esses são os excluídos. Os demais aí, como eu disse, só conseguem despertar raiva e rancor quando eu escuto o termo excluídos, né? E pessoas que são deixadas à margem da sociedade. É muito triste isso. Então, eu estou muito feliz hoje que esses dois projetos eles foram sancionados pelo governador, e daqui para frente, assim que nascer uma criancinha com o lábio liporino, ele tem que ser de imediato comunicado à Secretaria de Estado da Saúde, as sanções a que os servidores que não fizerem estão descritas no projeto. Todo projeto tem que ter também, inclusive, a punição para quem não a cumpra, e isso tem que ser feito, né? Por mais que o servidor público não goste disso, a gente também está aqui não só para agradar os gregos, os troianos, né? a gente tem que desagradar alguém alguma vez, mas não cumpriu, vai responder sim um processo administrativo disciplinar, para que no futuro o Estado de Santa Catarina possa oferecer mais políticas públicas voltadas para esse tipo de excluídos, né? Para esse tipo de pessoas que são silenciadas e julgadas no anonimato. E quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar a maravilhosa equipe do Centrinho, que juntamente com mais uma clínica de São Paulo, são as duas no Brasil que são as experts em fazer esse tipo de tratamento para lábio liporino. Quero parabenizar vocês, que Deus abençoe o trabalho de vocês, contem comigo, continuem contando, tá? Eu quero sucesso, o sucesso de vocês é o nosso sucesso, que trabalha aqui. Pessoas vêm do estado de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, de todo o estado de Santa Catarina, vêm para Joinville, para o Centrinho, para poder resolver esse problema dessa pequena parte, que são os verdadeiros anônimos, os verdadeiros esquecidos, os verdadeiros excluídos, que são as verdadeiras minorias, diferente das outras, que não passam de aproveitadores, né, de utilizar um termo que acabaram banalizando e assim tirando a importância dos graves problemas que nós enfrentamos não só na saúde, mas em todas as áreas aqui no estado de Santa Catarina. Muito obrigado, presidente e deputados, por terem me ouvido.